Gente, imagina só a seguinte cena. Um servidor público, recebe a chave de um carro zero quilômetro da frota oficial.
Uhum.
E aí, em apenas 30 dias, ele consegue a verdadeira proeza de acumular 20 multas por excesso de velocidade.
Nossa, 20.
20. E o detalhe mais absurdo da história toda é que foram todas no mesmíssimo lugar.
Sério?
Sim, numa rua super tranquila, tipo, perto da casa de uma costureira. Ele simplesmente achava que o radar estava desligado e, decidiu apostar contra o sistema.
E perdeu a aposta, né?
20 vezes. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje parte dessa história meio bizarra para explorar um universo que, à primeira vista, tipo, parece ser só sobre planilhas e burocracia.
É, o pessoal costuma achar super entediante no início.
Pois é, mas que na verdade esconde uma guerra psicológica e financeira gigantesca, que é a auditoria automatizada e a fiscalização de frotas públicas. A nossa missão aqui hoje, para quem nos ouve, é entender como a administração do Estado tenta sair da idade da pedra...
Do papel carbono, né?
Exato, do papel carbono para uma gestão inteligente. E ao longo do caminho... A gente vai descobrir que, por incrível que pareça, a tecnologia é a parte mais fácil. O verdadeiro obstáculo atende pelo nome de comportamento humano.
O que é fascinante aqui é que, e isso é muito importante frisar, esse exemplo do motorista das 20 multas não é uma exceção, sabe?
Não.
Não mesmo. É um sintoma de um ecossistema inteiro. A diferença entre uma frota gerida de forma reativa, que é tipo padrão histórico...
Uhum.
E uma automatizada é a diferença entre passar a vida correndo com um balde d'água para apagar incêndios...
Que loucura!
E ter a inteligência arquitetônica para prever exatamente em qual sala o fogo vai começar.
Entendi.
E o objetivo central dessa evolução passa por três pilares inegociáveis. Primeiro, a transparência absoluta com os dados que são gerados. Segundo, a eficiência sistêmica... para manter ambulâncias, viaturas e tratores rodando com o menor custo possível.
Certo.
E o terceiro é a conformidade, que traduzindo do juridiquês para quem está acompanhando a gente, significa blindar a instituição. É evitar que os tribunais de contas encontrem irregularidades, sabe?
Ah, para não levar aquelas multas milionárias, né?
Exatamente. Multas milionárias ou até mesmo censurar gestores por improbidade administrativa, que é um pesadelo.
Certo. Vamos desempacotar isso, então. Porque, assim, para quem nos ouve, talvez gerencie apenas o próprio carro de passeio, né? A ideia de monitorar 130, 200 ou, tipo, 1000 veículos espalhados por um estado inteiro soa como um pesadelo logístico absoluto.
É assustador mesmo.
Especialmente quando a gente pensa que o controle por décadas foi feito quase de forma analógica. O gestor só olhava para o problema depois que o motor do ônibus escolar, sei lá, fundiu no meio de uma rodovia.
Ou quando a denúncia já estava na capa do jornal local de domingo.
Bem isso. Como exatamente ocorreu essa transição para o modelo de hoje?
Olha, a linha evolutiva é bem clara. O ponto de partida eram os famosos e trágicos, digamos assim, diários de bordo preenchidos à mão.
Nosso caderninho no porta-luvas.
Literalmente isso. Um caderninho sujo no porta-luvas. O motorista deveria anotar a quilometragem inicial de manhã e a final no fim do turno. Mas aí entra o fator humano, né? A memória falha e, muitas vezes, a má-fé impera mesmo.
E a conta não fecha no fim do mês.
Magicamente, os números não batiam. Aí o passo seguinte foi a transição para as planilhas eletrônicas. Ajudou um pouco na matemática básica, claro, mas os dados continuavam dependendo de uma pessoa digitando lá.
E a pessoa pode digitar o que quiser.
Exato. O verdadeiro salto evolutivo, aquilo que muda as regras do jogo de verdade, é a chegada dos sistemas de telemetria automatizados.
Mas vamos detalhar um pouco mais esse conceito de telemetria para não cairmos muito no jargão técnico. Quando a gente fala de telemetria, não estamos falando apenas de um pontinho vermelho piscando num mapa do celular, certo?
Não, de jeito nenhum. É muito mais profundo.
O que esses sistemas revelam que aquele caderninho de papel jamais conseguiria mostrar?
Excelente ponto. Um sistema de telemetria moderno, ele envolve sensores que são conectados diretamente ao módulo eletrônico do motor, o cérebro do carro mesmo, e isso somado a um GPS de altíssima precisão.
Entendi.
Eles enviam uma espécie de raio-x em tempo real para o computador do gestor. Então, eles não dizem apenas que a van foi do ponto A ao ponto B. O sistema registra, por exemplo, que a van fez 7 paradas.
7 paradas, numa rota que deveria ser reta.
Isso. E mais, ele cruza o tempo com o local. Essa parada durou 1 hora na frente de um restaurante. Ou foi tipo uma frenagem brusca seguida de mobilização total numa estrada de terra.
O que poderia indicar um acidente que ninguém relatou, né?
Exatamente. A telemetria entrega a média de velocidade, as rotações do motor, a temperatura da água e até, veja bem, o nível de pressão nos freios.
Caramba, não tem como esconder nada.
Não tem. Tudo isso destrói aquelas desculpas antigas. E é exatamente esse volume de dados reais que nos obriga a confrontar um dos maiores equívocos da gestão, tanto pública quanto privada.
Que é o mito do custo zero do veículo parado, né?
Isso.
Essa parte do material de base chamou muita atenção mesmo. Porque é muito comum pensar que, se o motor está desligado, os cofres públicos estão economizando combustível. E pronto.
Um erro clássico.
A analogia que me vem à mente, para quem nos ouve visualizar bem, é como comprar uma daquelas esteiras ergométricas caríssimas.
Ah, clássico.
E deixar no canto do quarto virando cabide de roupa. Você acha que não está gastando porque não está usando energia elétrica, mas o dinheiro do investimento está lá, evaporando.
E a correia ressecando, né?
Exato. A diferença é que a esteira não se autodestrói ativamente. Já um carro parado é uma máquina que entra num processo ativo de degradação.
Com certeza. Se conectarmos isso ao quadro geral da engenharia mecânica e até financeira, um veículo parado no pátio é um ralo de dinheiro público.
Como assim, na prática?
Quando um motor fica semanas sem ligar, o óleo perde a viscosidade. Ele desce todo para o cárter e deixa as partes superiores completamente secas. As mangueiras de borracha ressecam e racham.
Nossa!
O combustível que fica lá no tanque oxida, vira uma borra espessa. A bateria sulfata e morre.
É um desastre silencioso.
E aí, quando o gestor finalmente precisa daquele carro, ligar a chave causa um atrito metálico severo. A manutenção corretiva acaba custando 10 vezes mais do que se o carro estivesse rodando todo dia.
Muito mais caro do que a gasolina que economizaram.
E o impacto vai muito além da conta da oficina. Pense no custo social disso.
Como assim?
Imagina uma máquina pesada, tipo uma patrola, que fica abandonada no pátio só por falta de uma peça de reposição boba. Isso significa que uma estrada de terra rural ficou bloqueada depois de uma tempestade.
Ah, claro.
Isso impede que ambulâncias cheguem a quem precisa ou que os agricultores consigam escoar as safras deles. A gestão de frota nunca é apenas sobre carros. É a intersecção de 3 universos.
Quais seriam?
A gestão de recursos humanos, a gestão do patrimônio imobilizado em si e a logística operacional de segurança e de rotas.
Ou seja, o custo do desperdício é altíssimo, totalmente mensurável e a tecnologia de telemetria custa frações do que se perdia no passado. Diante de tudo isso, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui.
Vai lá, Amanda.
Se é tão óbvio, né? E a tecnologia é tão acessível hoje em dia, por que é tão incrivelmente difícil para os prefeitos, governadores e secretários aplicarem esse controle? A resposta que as fontes apontam parece estar na própria arquitetura dessas instituições, o famoso conceito de governar em ilhas.
Esse é, indiscutivelmente, o maior gargalo estrutural de todos.
Explica melhor essa ideia de ilhas pra gente.
A máquina pública não funciona como um organismo único e conectado. Ela opera como um arquipélago de ilhas totalmente isoladas umas das outras.
Cada um no seu quadrado.
Exatamente. Funciona mais ou menos assim. O Departamento de Recursos Humanos vive na sua própria ilha, cuidando lá das contratações, demissões e da folha de pagamento.
Certo.
O Departamento Financeiro vive em outra ilha, focado exclusivamente em empenhar as verbas e pagar as notas fiscais. E o gestor de frotas fica na ilhazinha dele lidando com chave de carro, troca de óleo e pneu careca.
E eles não trocam ideia.
Zero. O problema crítico é que, historicamente, e até por questões de licitações que foram feitas em épocas diferentes por governos diferentes, essas ilhas usam softwares distintos.
Ah, entendi.
Softwares de décadas diferentes que simplesmente não conversam entre si. Não há integração de dados.
O material traz uns exemplos práticos dessa cegueira institucional que, olha, são assustadores.
Muito.
Tem aquele caso do gestor de frota que manda um carro para a oficina credenciada com uma ordem de serviço super clara. Consertar os freios dianteiros.
Clássico. E aí o que acontece?
Semanas depois, o departamento financeiro recebe uma nota fiscal cobrando, tipo, troca dos bancos de couro e sistema de som.
Absurdo.
E como o financeiro não tem acesso ao sistema da frota para cruzar a ordem de serviço original com a nota, a conta é simplesmente paga com dinheiro público. Ninguém questiona.
Porque para o financeiro a nota estava com o CNPJ certo, eles não sabem que o carro não precisava de banco de couro.
Exato. E há também o cenário do risco humano, que é ainda pior. O motorista comete uma infração grave e o RH decide, lá na ilha deles, pela demissão.
Uhum.
Mas como as ilhas não se falam em tempo real e a burocracia exige que a demissão passe por várias assinaturas até sair no diário oficial dias depois...
O que demora uma eternidade.
Demora muito. Aí o gestor de frotas não recebe o memorando. Ele continua, todo dia de manhã, entregando a chave de um trator de R$500.000 na mão de um indivíduo que tecnicamente já está demitido e provavelmente furioso com o Estado.
Nossa, isso levanta uma questão importantíssima que responde à sua provocação de agora há pouco sobre por que a tecnologia não resolve tudo magicamente. Acreditar que comprar rastreadores vai resolver a ineficiência é uma armadilha tremenda.
Por quê?
Se tem o dado ali...
Porque a telemetria sozinha gera um volume oceânico de dados brutos. Ela diz que o carro gastou 100 litros de combustível na semana. Mas o dado bruto é cego. A inteligência só nasce no cruzamento dessas informações.
Então, se as ilhas não se falam, não adianta ter o dado. A auditoria quer promover o rodízio de motoristas no mesmo veículo a cada 6 meses.
Ah, para testar a variável humana.
Isso. Se o consumo altíssimo continua depois da troca, o cruzamento de dados aponta que a falha é mecânica, o motor está desregulado. Mas se o consumo cai pela metade com um novo condutor no mesmo carro...
Aí a inteligência gerada prova que o problema era o comportamento, o famoso pé pesado do motorista anterior, né?
Exatamente. Mas, de novo, isso exige que a ilha da frota e a ilha do RH sentem juntas para cruzar quem estava dirigindo o quê.
Isso faz todo sentido, mas assim, me leva a pensar na sanidade mental desse gestor público.
Pois é.
Porque a equipe é sempre super reduzida, os recursos são curtos e, de repente, esse profissional tem, sei lá, 1.000 veículos gerando dados a cada segundo, espalhados por secretarias de saúde, educação, obras. Como não enlouquecer? É humanamente impossível auditar cada gota de combustível de cada carro.
É, e a tentativa de fazer isso é exatamente o que leva à paralisia total. Tentar auditar 100% de tudo garante que não se audite nada com profundidade real. A resposta da auditoria moderna para isso é abandonar essa ilusão de controle absoluto e adotar a gestão baseada em riscos.
Entendi.
O que significa, na prática, aplicar o princípio de Pareto de forma implacável na administração pública.
Bom, o princípio de Pareto, só para relembrar quem nos ouve, é aquela regra empírica de que 80% das consequências vem de apenas 20% das causas. Como é que isso se traduz no asfalto e nas garagens do governo?
Traduz-se no fato assustador de que 80% dos gastos exorbitantes, das multas, dos acidentes graves e dos inquéritos civis nascem de apenas 20% da frota. Ou de 20% dos motoristas que são problemáticos.
Caramba, muito concentrado.
Muito. O gestor precisa criar uma matriz de risco. Ele tem que se perguntar qual é a probabilidade de um problema ocorrer versus o impacto financeiro e social se ele de fato ocorrer. Não faz o menor sentido gastar 4 horas da equipe auditando as rotas de um carro popular. Tipo um golzinho usado só para entregar documento no fórum.
É, o impacto de um desvio ali é bem baixo comparado com outras coisas.
Exato. O foco cirúrgico, aquelas 4 horas, tem que ser direcionado para a máquina pesada de pavimentação, que custa R$2 milhões e queima dezenas de litros de diesel por hora. É preciso focar nos ativos de alto risco e de alto valor. E também em relatórios vitais que previnem catástrofes, sabe?
Tipo o quê?
Tipo mapear bens totalmente depreciados que continuam rodando ou veículos registrados na educação, mas que magicamente passam os dias inteiros estacionados na Secretaria de Obras.
E aqui entra um ponto que as fontes destacam como uma verdadeira bomba-relógio silenciosa. A documentação vencida. Parece algo tão... tão banal, tipo um mero carimbo num papel, mas o relato de uma controladora interna no nosso material de base é bem revelador.
Sim, o caso do ônibus escolar.
Isso. Ela solicitou uma auditoria super básica de documentação numa prefeitura e descobriu que vários ônibus escolares rodavam com a vistoria anual expirada. E pior ainda, motoristas estavam com o curso obrigatório de direção defensiva vencido.
E é aí que o conceito de conformidade que eu mencionei no começo mostra os dentes de verdade. Pode parecer um preciosismo burocrático chato, mas a falta de um documento válido altera completamente a natureza jurídica de um evento.
Como assim? A natureza jurídica?
Pensa bem. Se um ônibus com a vistoria em dia se envolve num acidente inevitável, na chuva, por exemplo, é uma fatalidade. O Estado presta o socorro devido e o seguro cobre tudo. Agora, se o mesmo ônibus se acidenta com a vistoria vencida e com os motoristas sem o curso obrigatório...
Aí a história muda de figura.
Muda totalmente. O evento deixa de ser fatalidade e se transforma em negligência estatal grave. O Tribunal de Contas abre processo na hora, o Ministério Público indicia os gestores e o custo legal e moral para a instituição torna-se incalculável. A auditoria, baseada em riscos, rastreia essa validade documental muito antes do ônibus sequer ligar o motor de manhã.
Nossa! E olha, aqui é onde fica realmente interessante. Porque quando o controle é ausente... As regras são meio nubladas e o foco não está no risco. A criatividade humana para burlar o sistema floresce de forma espetacular.
Ah, o jeitinho, né?
Exatamente. O material de base cita um escândalo real envolvendo as famosas placas reservadas. Aquelas placas pretas oficiais que são usadas por autoridades sobre a justificativa de segurança orgânica.
Sim, que teoricamente não podem ser rastreadas publicamente.
Isso. Um deputado foi flagrado usando um carro oficial com placa reservada para viajar para a praia no fim de semana com a família inteira. Por que ele fez isso num carro oficial e não no próprio carro dele?
Porque ele conhecia as brechas do sistema.
Perfeito. Ele sabia que carros de segurança e placas reservadas, historicamente, são totalmente isentos daquele escrutínio diário de rotas que os veículos comuns sofrem. Onde não há luz da auditoria, há festa com dinheiro público.
Perfeito. A ausência de regras claras e de monitoramento é um convite aberto à transgressão. Auditoria inteligente e focada serve justamente para colocar holofotes pesados nessas zonas de sombra. É sobre, tipo, tirar a atenção da equipe da contagem infinita de sucatas lá no fundo do pátio e direcionar os analistas para investigar anomalias de uso em veículos de autoridades e maquinários super caros.
Mas assim, mesmo que a equipe crie o melhor sistema do mundo e cruze todos os dados de forma brilhante, a gente esbarra num muro de concreto. Você pode mapear lindamente que 20% dos motoristas causam 80% dos problemas.
Uhum.
Mas no setor público, você não pode simplesmente chamar o indivíduo na sala do RH numa sexta-feira à tarde e dizer: olha, você está demitido, limpe sua mesa.
Infelizmente, não.
Há estabilidade, há os sindicatos, há processos administrativos longuíssimos. Então, como alterar o comportamento de quem dirige sabendo que a punição imediata, aquela coisa corporativa tradicional, é quase impossível?
Lidar com a psicologia do servidor, nesse contexto, exige um misto bem delicado de diplomacia e ciência de dados. A dificuldade é imensa. Lembra do exemplo no material sobre o motorista imprudente que destrói a pastilha de freio?
Ah, sim. Que raspa até o ferro.
Isso. Ele gasta a pastilha em poucas semanas, chegando a danificar o tambor de metal das rodas. No modelo reativo, para fugir da culpa de um inquérito interno, sabe o que ele faz? Ele viaja até o interior, encontra o colega que vai assumir o próximo turno lá na ponta da linha...
E joga o problema para frente.
E literalmente. Ele joga a chave na mão do colega e diz: ó, o freio já estava fazendo um barulho estranho quando eu peguei de manhã. A culpa não é minha. Como não há registro sistêmico de quem fez o quê e quando, o Estado arca com o conserto calado e a impunidade se mantém viva.
E isso nos traz de volta, feito um bumerangue, àquela história inacreditável da introdução. O indivíduo que conseguiu 20 multas no mesmo radar em um único mês. O impacto de um comportamento desses vai muito, mas muito além do valor em reais impresso na notificação de trânsito.
Ah, sem dúvida.
Existe um fantasma assombrando os corredores públicos que é chamado de custo administrativo oculto.
Exatamente. Porque a multa não é apenas um boleto a ser pago no banco. É o gatilho de uma engrenagem burocrática incrivelmente lenta e custosa.
O que acontece quando a multa chega?
Pelos correios, no órgão público, um servidor administrativo precisa parar o que está fazendo, abrir um processo físico ou digital e vasculhar os registros manuais para descobrir quem estava ao volante naquele dia e minuto exatos.
O que já é um parto, né?
Sim. Depois, ele tem que redigir uma notificação interna, caçar o motorista fisicamente pelos corredores para colher uma assinatura de ciente, preencher os formulários do Detran para transferência de pontos.
Tudo isso consome um tempo absurdo.
E possivelmente ainda lidar com a defesa prévia que o motorista vai protocolar alegando que o radar estava descalibrado ou algo do tipo. Conservadoramente, isso consome meia hora de trabalho de um servidor que deveria estar focando em licitações complexas ou em melhorias para a população.
Ou seja, 20 multas do nosso campeão significam 10 horas inteiras de salário público jogadas no lixo apenas para processar papéis gerados pela irresponsabilidade de uma única pessoa.
10 horas de dinheiro dos impostos indo para o ralo.
Diante dessa montanha burocrática toda, a solução tecnológica que as fontes apontam parece até ridiculamente simples. A instalação de câmeras veiculares, as chamadas dashcams. O custo mencionado no material é ínfimo. Cerca de R$300 por caminhonete.
É o preço de um tanque de combustível.
Exato. Então eu pergunto para você, se é tão barato e salva tantas centenas de horas de trabalho, por que o prefeito ou o secretário não assina um decreto amanhã de manhã obrigando a instalação em toda a frota? O que impede?
O que impede é o choque cultural e a interpretação legal da palavra vigilância. Se um decreto anunciar publicamente que as câmeras estão sendo instaladas para vigiar a conduta dos servidores e punir as infrações, no dia seguinte o que vai acontecer?
Greve.
Paralisação total dos sindicatos, manchetes garrafais sobre assédio moral e ligações de desembargadores indignados com invasão de privacidade nos veículos oficiais. A tecnologia não falha, a abordagem humana sim. A chave de tudo, que é muito bem detalhada na nossa pesquisa, é o enquadramento psicológico da coisa.
Como assim? Vender a ideia de outro jeito.
O projeto deve ser vendido e implementado estritamente como uma ferramenta de segurança orgânica do condutor. O discurso oficial, a narrativa, precisa ser: gente, estamos instalando câmeras para proteger os motoristas contra acusações injustas em acidentes de trânsito, para provar que a culpa foi de terceiros e para garantir a segurança em caso de abordagens violentas ou assaltos.
Nossa, genial! É a mesma câmera?
É a mesma câmera, é o mesmo fio conectado na bateria do carro, não muda nada. Mas o enquadramento muda completamente a forma como ela é recebida. Porque ninguém, absolutamente ninguém, recusa a segurança. Mas todos recusam vigilância.
Uma sacada psicológica brilhante. E atrelado a isso, há também o resgate de uma tecnologia ancestral que, sinceramente, parece não ter substituto na administração. O bom e velho papel.
Ah, o papel tem um poder inegável.
As fontes reforçam muito isso. Apesar de toda a telemetria espacial e dashcams forçar o servidor a preencher e assinar com caneta um checklist físico de check-in e check-out do veículo, continua sendo uma barreira psicológica insuperável.
É o peso da assinatura, né?
Isso. O ato de pegar a caneta e marcar um X dizendo que a lateral já estava amassada responsabiliza o indivíduo. E isso exige que o gestor tenha estômago para ser o que as fontes chamam de o chato do papel. E a história do táxi contra o Uber ilustra bem demais o poder dessa persistência documental.
Essa história do táxi Uber é um estudo de caso fenomenal sobre como forçar mudanças numa burocracia que é inerte por natureza.
Conta pra quem nos ouve.
Foi o seguinte. Um servidor público percebeu que o contrato do governo com as frotas de táxi era extremamente ineficiente e caro. Ele chamava um carro para uma diligência e precisava ficar tipo 40 minutos plantado na calçada do ministério, no sol, esperando o táxi aparecer.
Que absurdo.
Enquanto isso, ele abriu o aplicativo do Uber no celular e via que tinham carros disponíveis a 3 minutos dali e pela metade do preço. Mas, né, reclamar verbalmente no cafezinho da repartição não muda decretos. O que ele fez então? Ele assumiu o papel do chato do papel.
Ele começou a documentar tudo.
Tudo. Ele começou a documentar rigorosamente, no papel e com provas, cada solicitação de táxi, print da tela do celular mostrando a recusa do taxista, registro da hora exata do pedido, hora da chegada e um cálculo financeiro detalhado mostrando o valor do próprio salário dele desperdiçado enquanto ele aguardava na calçada.
E quando você coloca no papel, anexa as provas e assina embaixo num processo formal, a chefia simplesmente não podem mais ignorar, certo? Porque se o problema está formalizado ali no sistema e eles não agem, a responsabilidade legal de omissão e de desperdício de dinheiro público passa a ser inteiramente deles, dos diretores.
Exato. O papel transforma uma reclamação informal de corredor numa granada de responsabilidade nas mãos da chefia. A documentação formal força a ação institucional. Não tem para onde correr. Mas isso também nos traz uma lição super vital sobre liderança na gestão de frotas.
Que seria?
Processos administrativos para punir ou cobrar ressarcimento de motoristas, mesmo com todas as provas do mundo, são exaustivos e desgastantes. Por isso, a sabedoria da auditoria preventiva não é punir imediatamente. Se a telemetria identificou aqueles 20% piores motoristas, a primeira atitude não é pegar a caneta punitiva.
Não. E o que se faz, então? Deixa pra lá.
Claro que não. É uma hora de conversa franca. É o gestor sentando na sala com o condutor, abrindo a tela do computador com os gráficos de aceleração brusca e dizendo: Fulano, nós estamos vendo os dados, sabemos exatamente como o veículo está sendo operado e nós precisamos que isso mude para sua própria segurança e para o bem do equipamento.
Isso funciona?
Muito. Uma simples conversa, mas baseada em dados inegáveis, educa o comportamento e previne meses de disputas judiciais e dor de cabeça no futuro. O dado quebra o vitimismo.
Então, para amarrar tudo isso que a gente discutiu hoje, chegamos ao dilema final. Temos o diagnóstico pronto. Sabemos que a gestão precisa focar nos riscos, no Pareto. Temos a tecnologia disponível, telemetria de ponta e câmeras dashcam. E sabemos como abordar o servidor. Checklists assinados e conversas baseadas em dados.
Uhum, o pacote completo.
Como é que esse gestor de frota, que já tem tudo estruturado na cabeça dele, convence as altas esferas governamentais, que a gente sabe que vivem preocupadas só com popularidade e eleições, a gastarem orçamento assinando novos contratos e modernizando esse controle que é impopular?
Entramos na triste, pragmática, porém genial, teoria do desastre.
É, a teoria do desastre é essencialmente a leitura fria e calculista do ciclo de capital político no setor público. A realidade inconveniente é que melhorias estruturais quase nunca recebem verba em tempos de paz.
Faz sentido. Se tá tudo bem, por que mexer? Exato. Se não há manchetes negativas no jornal, os políticos e secretários não veem incentivo nenhum para comprar brigas com sindicatos ou gastar milhões implementando sistemas de telemetria super severos. Se um desembargador está usando o carro fora do horário e ninguém está sabendo, propor auditorias rigorosas do nada será visto como criar problemas desnecessários para a chefia. O seu projeto será engavetado sumariamente. A janela de oportunidade só se abre com o caos.
Espera aí, então isso significa que o bom gestor de frotas deve sentar na cadeira dele, cruzar os braços e esperar que algo dê terrivelmente errado. Deixar o parquinho pegar fogo para só então poder pedir um extintor melhor. O material usa aquela analogia do jogo de xadrez contra a própria máquina, né?
Sim, e a analogia do xadrez é simplesmente perfeita. Não se trata de você causar o fogo, mas de saber antecipar as suas jogadas sabendo que o fogo, infelizmente, fatalmente ocorrerá pela própria inércia do sistema.
A bomba vai explodir uma hora.
Vai! A grande sacada do gestor profissional não é ficar chorando pelos cantos quando o projeto dele é negado na época de calmaria. É pegar aquele projeto de modernização com telemetria, painéis de risco e políticas de checklist, deixá-lo totalmente redigido, pronto, e guardá-lo na primeira gaveta da mesa.
E ele aguarda.
E aguarda. Porque, invariavelmente, um acidente trágico com um ônibus escolar de placa branca vai ocorrer. Ou o inquérito do Ministério Público sobre desvios milionários de combustível vai estourar no noticiário noturno. Quando o desastre acontece, o pânico se instala nas altas cúpulas na velocidade da luz.
Eu imagino. O telefone do prefeito não para de tocar.
Exato. Prefeitos e governadores completamente acuados pela opinião pública vão exigir aos gritos dos seus subordinados. Eu preciso de uma solução imediata para mostrar à imprensa amanhã de manhã. É nesse momento de desespero e apenas nesse momento que o gestor de frotas abre a gaveta com calma e diz: chefe, eu tenho a solução estrutural pronta. Só preciso da sua assinatura para liberar a verba.
É um passe livre temporário gerado exclusivamente pela crise.
É a antecipação como ferramenta de sobrevivência institucional.
Até porque os órgãos fiscalizadores externos, como o próprio Tribunal de Contas, não dormem no ponto de jeito nenhum. A gente sabe que eles estão modernizando as próprias ferramentas de cruzamento de dados estaduais numa velocidade bem assustadora.
Com robôs e inteligência artificial rodando o tempo todo.
Exato. Quem continuar operando no modelo antigo, aquele reativo, esperando o recibo da oficina chegar na mesa para saber que o freio de um ônibus falhou, não terá sequer a chance de se defender. Será atropelado pela auditoria externa antes mesmo de entender o que aconteceu de errado.
O cerco da inteligência de dados está se fechando muito rápido ao redor dos gestores ineficientes. A transição dessas planilhas manuais para uma auditoria inteligente baseada em riscos não é mais uma questão de modernização para ganhar prêmios de inovação na prefeitura. É uma questão estrita de sobrevivência legal e institucional para quem ocupa qualquer cargo de chefia.
Com certeza. Olha, fazendo um balanço rápido da nossa conversa, a gente percebe que um mergulho que prometia falar sobre trocas de óleo, pneus carecas e consumo de diesel, na verdade, acabou nos entregando uma tese super profunda sobre como a própria sociedade se organiza, né?
Sem dúvida. Vai muito além dos motores.
Falamos sobre a urgência de destruir essas ilhas departamentais que não se falam, sobre a complexidade enorme de mudar comportamentos arraigados usando psicologia em vez de força bruta, e sobre o timing, que é meio cínico porém real, da política corporativa. O carro oficial, ali na rua, é apenas o sintoma visível, a ponta do iceberg de como uma máquina pública inteira respira, se comunica e, principalmente, se protege.
Uma leitura super precisa. A logística e os veículos são apenas o palco. O cenário, onde a ineficiência do sistema e a natureza humana se enfrentam todos os dias.
E isso nos deixa com uma reflexão muito maior, para quem nos ouve, sobre como estruturamos não apenas as garagens públicas, mas a própria sociedade. Se a administração do Estado, com toda a sua estrutura gigantesca e orçamentos bilionários, muitas vezes só consegue superar a inércia e inovar sobre essa lógica da teoria do desastre...
Precisando do caos, né?
Pois é. Precisando que uma crise institucional ocorra para finalmente justificar uma melhoria que, francamente, sempre foi óbvia. Até que ponto as nossas próprias instituições privadas e até mesmo as nossas vidas pessoais também não dependem da eclosão do caos absoluto para que a gente finalmente tome a atitude de adotar o que é essencial? Por que esperamos o colapso, o nosso motor fundir, para instalar o nosso próprio painel de controle na vida? Fica aí a reflexão para quem está acompanhando a gente levar adiante. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo mergulho.